começando aqui mais um episódio do Revolu Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, e dessa vez, infelizmente, a gente não conseguiu ter tempo hábil para fazer uma gravação sobre a questão da Previdência Social, né, da reforma da Previdência Social, e ao mesmo tempo, a gente não conseguiu, eu não consegui editar um podcast que deve sair, né, porque tem 2 horas e 44 minutos de produção, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um debate que a gente tinha feito, né, pensando aí na questão do Fernando Holliday, que anda dando o seu rolezinho nas escolas para fiscalizar se tá tendo ou não doutrinação nas mesmas, e vou colocar aqui para vocês ouvirem, né, uma gravação que eu fiz no ano passado junto com o Diego Miranda e com o André Azevedo, que tem um canal no YouTube, né, o professor André Azevedo, que é professor da Universidade Estadual de Londrina. Eu espero que vocês gostem desse debate e a gente voltará provavelmente à nossa programação normal a partir da próxima quinzena. Lembrando para você que chegou aqui agora que o podcast ele é quinzenal. Não esqueça de assinar o nosso feed, né? Aí embaixo tem alguns aplicativos, algumas recomendações de aplicativos que você pode utilizar para isso. Não se esqueça também de fazer a avaliação do podcast no iTunes, porque isso faz com que a gente apareça mais na timeline das pessoas para verem o podcast, conhecerem o podcast e os haters comentarem. Então fiquem agora aí com a gravação que a gente tinha feito lá no meu canal. Alguns links relacionados a isso estarão aí embaixo, principalmente o vídeo que gerou esse hangout que a gente gravou depois. Tá ok? Um abraço a todos e beijo no cu de vocês. Aqui. Ok, estamos ao vivo, o Hangout que demorou um século para começar. Por que tá demorando? Porque não, o André, que é professor da Universidade do Estado de Londrina, ele tá com um certo problema, assim, a gente consegue ver ele, mas ele consegue ver a gente, né? Então tá, não tá sendo fácil, não está sendo fácil esse negócio. Ah, então tô aqui presente, eu, Zamiliano, a Larissa também tá presente aqui, mas ela tá deitada aqui atrás. Daqui a pouco ela vai ouvir o que eu falei. O senhor Diego Miranda, sacanagem, Miranda, que é mestrando em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense, que fica em...
Caraca! Nossa, que nome grande! Fala, galera!
Pois é. Tá presente, Diego?
Galera, eu sou o Diego, formado em Pedagogia pela UF, ou Universidade Federal Fluminense, e agora eu estou também pela Universidade Federal Fluminense em Educação. Estamos aí para debater essa grande delícia chamada Escola Sem Partido.
Exatamente. Eu estou fazendo esse vídeo assim para complementar o último vídeo que eu fiz, que até o presente momento está com 6 mil visualizações, que é o vídeo sobre o Escola Sem Partido, né? Um dos vídeos mais longos que eu fiz e com a voz mais devagar de todos os tempos. Assim, eu recebi muitos argumentos, como diz o Peru, né? O Peru também está recebendo vários argumentos para ele, que são extremamente problemáticos, assim, porque eu queria entender que as pessoas não fazem muito sentido, sabe? Fazem bem pouco sentido. Um projeto de lei que nasce, né? Movimento Escola Sem Partido, que é um movimento criado pelo doutor, né, se é que tem doutor, o advogado Miguel Naguib, depois eu vejo se tem curriculado dele. Esse projeto de lei, se você entrar lá no site do próprio Movimento Escola Sem Partido, você vai ver lá, né, que eles têm, obviamente, um posicionamento ideológico próprio, né, um pensamento próprio, etc. Apesar de eles prezarem que o movimento seja, né, para um estado neutro, etc. De como educador tá, né?
Ah, muito feliz. Isso aí tá respeitando a pedagogia que tá no rabo, né? Infelizmente, o...
Ó, o André entrou. Volta em 2 minutos. Agora ele conseguiu falar com a gente. Acho que agora vai conseguir.
Ih, o som dele tá bem ruim, cara. André, a gente tá te ouvindo, mas o seu som tá estranho. Pera aí. André, tem como você dar uma mexida naquela área lá do... Ah, eu sei porque que tá estranho. Tá dando retorno meu. Ah, o Diego que tá falando. Diego.
Oi.
Continua, por favor, que eu me perdi.
Então, ok. Eu tava procurando aqui o lápis do Naguib, mas eu não achei nenhum. Achei um cara de engenharia aqui que não tem nada a ver. Então, não é isso. Você quer que eu comece aqui? Já postou algum ponto, alguma coisa?
É, sim. Porque é recente, agora mesmo, né? Na verdade, a Larissa me mandou um link da Procuradoria Geral da República, né? Na verdade, do Ministério Público Federal, com posicionamento da Procuradoria Geral da República, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Nossa. Ministério Público Federal, contra o projeto de lei, né? Falando que o projeto de lei é, sim, inconstitucional.
Sim,
né?
Eu vi.
É, que ele joga uma luz sobre uma coisa que a gente já tá falando, né? Assim, que o projeto de lei em si, ele. Ué, será que o André baixou o som? Ou ele teve problema com o som dele? acho que ele mutou, ele se mutou.
Sim.
Porque. A Procuradoria teve esse posicionamento contrário, né? Porque eles colocam uma questão inconstitucional, porque, assim, até mesmo. Você assistiu também aquele vídeo de debate que tem a participação do Miguel Naguib?
Assisti, eu não cheguei a falar, não, mas já deu pra ver bastante coisa ali, né? Uma ideia muito boa.
Eu assisti bastante coisa, eu sou ouvido louca.
Tem um professor da UF lá, né?
Sim, professor da UF, exato. Mas é do grupo de escola de educação. Você conhece aquele professor? Não sei se.
Não, ele não me deu aula no programa, não. Às vezes é de outra linha de pesquisa, né?
Uhum. Acho que o André tá tentando fazer. O André tá tentando fazer alguma coisa. Pô, barulho aqui. André, você está nos ouvindo? Se você está nos ouvindo, bota na mesa.
Né?
Aê! Conseguimos!
Aê!
Mas estamos aí.
Aê!
Enfim.
O que aconteceu? Que você reiniciou o computador?
É, não, em geral, a regra é assim: deu pau, reinicia que tá tudo certo.
Ah,
reiniciei. Os americanos que são assim, já não sabem por que deu certo, mas se dá certo, vamos fazer desse jeito.
Aê, pronto.
Que Deus e o diabo quiser. Muito bem.
Isso, beleza. Eu já apresentei você, né, pra galera, né? Enquanto você não estava aqui, mas você falei que você é professor da Universidade Estadual de Londrina. É isso mesmo, a UEL?
Isso, exato.
É, você é professor em qual departamento lá?
É no departamento de comunicação. Eu ministro aula no mestrado em comunicação. A disciplina de comunicação e imaginação social, então eu gosto muito de trabalhar com imaginários, com história cultural. Uhum. E também eu peguei uma disciplina no primeiro período sobre introdução à pesquisa, mesmo nas relações públicas, e trabalho também em tecnologia na comunicação. Então é óbvio que casa de ferreiro, espeto de pau. Já que vem um problema nas tecnologias, foi o professor de tecnologia. Logo, eu não ganho. Mas tecnologia é um negócio muito legal, porque quando a gente aprende, já é obsoleto. Então, quando é o maquiúrgico que fala, né? Se funciona, já é obsoleto. Então, acho que tem muita coisa para aprender. A gente vai aprendendo, falando, em público, que é mais emocionante ainda.
Sim, e você é também youtuber, né? Olha só que nome.
Porque, pois é.
As pessoas viram pra mim e falaram assim, ah, Zamilino, você é youtuber? Aí eu sempre falo assim, tá, mas eu tenho emprego, calma.
Foi inclusive o desafio dos meus próprios alunos. Porque eu tava falando sobre YouTube, como é interessante, como isso é muito promissor. E aí os meus alunos falaram, mas você é tão bom que cantar. Ah, então tá, vou fazer, beleza.
O pessoal do MDM que fala, não sei se você conhece, o MDM é um podcast chamado Melhores do Mundo, que tem um monte de maluco, eu gosto muito deles. E eles normalmente, quando alguém começa a criticar um filme, porque o filme do Batman foi muito ruim, o cara sempre fala, né? Então faz melhor então, só que você levou a sério, né?
Foi no caso, vamos ver se. Como diz o sujeito que pulou do décimo andar e tá mais ou menos no quinto, aqui tudo bem.
Uhum. E aí eu tava falando desse projeto de lei, que assim, ele é meio confuso pra mim, né, esse projeto, porque são dois projetos de lei, existem duas frentes nesse momento que estão sendo colocadas, que é uma frente na Câmara dos Deputados Federais, né, que é o projeto 867, que foi o vídeo que eu fiz, e tem um outro projeto, que é um projeto de lei, que tá no Senado, né?
No Senado, Magno Malta,
aquela pessoa genial, uma pessoa muito boa. Grande deputado. E os dois projetos têm como base exatamente o mesmo texto, quase o mesmo texto, na verdade, e exatamente a mesma justificativa. A justificativa é completamente igual, né? Justificativa que segue na legislação. O que diferencia um do outro é que ao final do texto do Senado, se eu me lembro bem, não se coloca o que o da Câmara dos Deputados coloca, que é que o projeto de lei também é válido nos níveis de ensino superior, né? O que é mais maluco ainda.
Extinguiu um monte de linha de pesquisa, né?
Um monte de linha de pesquisa vai ser extinta.
Vai faltar cadeia. Não vai ter cadeia pra todo mundo.
Não vai, né? E é uma coisa assim impressionante esse projeto de lei. Porque ele lança algumas questões, né? Uma questão que eu não falei no meu vídeo, que eu queria colocar, é que há uma reclamação, e aí o próprio projeto de lei utiliza o termo de bullying. Eu não gosto muito do termo bullying, eu não sei vocês, mas eu tenho uma crítica ao termo bullying. Eu prefiro que as pessoas falem opressão. Acho um pouquinho mais fácil. Violência psicológica, violência física, violência sexual. Exato. Mas, enfim, que as pessoas praticariam uma discriminação, assim por dizer. Alguns professores praticariam discriminação em relação a estudantes que têm um vertente ideopolítica diferente da deles.
Sim, sim.
Não que isso não aconteça.
Sim.
Né?
Eu vivi isso na universidade, inclusive.
Exato. E aí, pensando em criança e adolescente, eu fiquei assim, olha, mas o próprio estatuto da criança e do adolescente já veda isso, né?
Pois é.
Porque assim, nos direitos fundamentais, do artigo 16, 17, 18 e 18A do Estatuto da Criança e do Adolescente, você coloca lá que os estudantes, eles têm que ficar livres de situações vexatórias e assim por diante. Então, se o professor está fazendo uma discriminação daquele estudante em situação vexatária, o Ministério Público e o Conselho Tutelar podem muito bem ser acionados, né?
Sim.
O professor discriminar no sentido, né, de afetar ele enquanto estudante, né, dar notas diferentes dos demais estudantes com respostas parecidas, né? Uma coisa até que aconteceu com a minha atual namorada, com uma professora de economia que não gosta dela porque ela é marxista. Então, assim, e o mesmo vale até mesmo pro adulto, né? Você tem um código penal, você tem um código processual civil, você tem um LDB. Parece que a legislação ela tenta criar algo que já existe, mas acrescenta as questões malucas, né, de concepção de neutralidade, e o principal que é a concepção de que o professor não tem liberdade de expressão, palavras do Miguel Aguibe, no debate recente no canal Futura, dentro do espaço de sala de aula. Então, assim, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, o que vocês acham dessa afirmação,
e aí, André?
Do projeto em geral.
Tem muita coisa pra pensar, né? A primeira reflexão crítica que eu faço é justamente em relação aos princípios desse projeto, que já começa mal. Então, é uma lógica que tem premissas equivocadas. Então, ela já é um cartão de cartas desde o princípio. Por exemplo, quando se fala já de escola sem partido, a gente já vê que uma armadilha muito parecida com aquela dos movimentos contra a corrupção. Porque não existe ninguém a favor da corrupção. Nem os corruptos se declaram a favor de corrupção. E mesmo com mais discordância que você tem em relação aos movimentos de direita, esquerda, centro, sei lá o que isso significa hoje, que criticam a corrupção, a gente sabe que é universal essa sensação contra a corrupção. Então ninguém também concorda que uma escola tem que ter partido, é óbvio. Então a gente vê que há uma armadilha semântica, um trinque retórico, que é uma forma de apresentar o problema. É por isso que eu estou tentando, todas as vezes que eu escrevo escola sem partido no Facebook, eu coloco escola, entre aspas, sem partido, porque a gente vê claramente que eles têm partido. É explícito isso quando a gente observa a unidirecionalidade na crítica deles em relação aos posicionamentos críticos em geral, mais ligados à esquerda. A gente vê como que são, quem são os candidatos, quem são os políticos que estão apoiando. A gente vê na página deles os livros que eles entregam para poder justificar parte da sua argumentação. Eles pegam um guia político, historicamente incorreto da história do Brasil, guia historicamente incorreto da América Latina. Então são livros explicitamente com uma posição, com uma ideologia tão, tão clara. Depois tem o problema da doutrinação ideológica, que uma maluquice é um conceito que é uma falta que não é possível aceitar, assim como aquela falta de ideologia de gênero. É um termo que não existe, é um termo que nem pode ser admitido. O que seria uma doutrinação ideológica? Se o menino entra na escola, todos os dias ele tem que rezar, todos os dias repete aquela mesma reza, no começo, no lanche, para ir embora. Isso é uma doutrinação.
Sim, a minha professora fazia uma prece toda vez que eu começava a aula. A professora de química, aliás.
Agora, eles estão argumentando que um professor que chega numa sala de aula e faz uma relação com o conteúdo da disciplina e o mundo real, algum problema contemporâneo, ele faz isso uma vez, aí eles pegam e dizem que é uma prova do crime de doutrinação. Então, essa questão é muito grave. Além disso, talvez até por não lerem Marx, eles não têm uma concepção muito refinada sobre o que é ideologia. Uhum. Porque a gente sabe que ideologia ela se revela muito mais quando nós a analisamos, quando a gente consegue identificar onde ela está oculta, do que quando ela se manifesta.
Sim.
A ideologia, ela tem um senso, a gente entende ideologia tentando investigar onde ela está oculta. Então, a ideologia está oculta na arquitetura da escola, na forma como a escola dispõe as carteiras, é uma sala mais conservadora, em que o professor é interpretado como o único que pode dizer, como o único que deve ser respeitado, ou é uma sala onde as carteiras são mais flexíveis, onde não há tablado e o professor transita entre os alunos. Qual é a mensagem na publicidade da escola? Ela está dizendo, você vai arrumar um emprego, você vai ter sucesso, você vai ser quem você quer, você vai comprar o seu carro, sua casa, depois...
André, o Diego, que é de Volta Redonda, né? Que também é Volta Redonda, na cidade operária, né? O Diego, você foi da escola pública também?
Sim, lá do Deus.
E qual que era a frase que a gente mais ouvia lá na época, né? Você tem que fazer curso técnico e entrar pra usina.
Sim, ainda fiz curso técnico.
Eu sempre neguei isso, cara. Eu sempre neguei, eu não quero entrar pra usina. Eu nunca fiz curso técnico nenhum, fui direto pra faculdade.
Isso é a história da educação brasileira. Desde o período Vargas, as políticas educacionais brasileiras faziam com que classes trabalhadoras fossem para o ensino técnico e as elites fossem para as universidades. Isso é muito explícito. Eu já conversei com um amigo que trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro e eles fazem uma feira de profissões, vão nas escolas públicas para poder falar sobre a universidade.
Sim.
Esse professor ouviu de um professor de escola pública na frente dos alunos, dizendo assim, pessoal, o senhor não, federal é para você.
Exatamente.
Então, isso é ideologia, é algo que está presente no dia a dia. E aí vem esses caras imaginando que o profissional que é o mais desprezado, mais frágil em toda essa cadeia que envolve Estado, prefeito, deputado, e mídia, igreja, que é o professor, coitado do professor, que está sendo responsabilizado por essa lei, como o cara que está dominando. Então, assim, esse princípio não pode ser admitido. Tem mais coisas também, não vou falar demais, vamos.
O Zamiliano começou falando aí da questão da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, que lançou uma nota pública falando da inconstitucionalidade do projeto, né? E aí eles têm alguns pontos aqui que ele coloca. Primeiro que coloca o professor sob constante vigilância, ou seja, existe essa coisa do controle do professor, nega a possibilidade de aprendizagem, né, porque vai cercear alguns conteúdos, algumas disciplinas, algumas coisas, conforme a educação escolar, fornecida pelo FAS, e eu quero retomar isso daqui a pouco, contraria o princípio do Estado laico, né? Que, embora a pessoa possa entender o laico como neutro, mas na verdade é a garantia dos direitos de liberdade, né? De crenças, exatamente. Impede o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, isso também é muito importante, porque, embora eu possa discordar de determinada concepção pedagógica, no bojo dos professores, nas relações de departamento, de sala de professor, a gente tem que lidar com isso cotidianamente, a gente sempre vai esbarrar nessas questões. Dentro das áreas do ensino da língua, do ensino de matemática, você tem assim inúmeras correntes e percepções do que é matemática, do que é o ensino da língua, do que é a biologia, e cercear isso, né, por uma suposta ideia de neutralidade é muito complicado. E, por último, nega a liberdade cátedra, né, que é a liberdade de direcionar o professor, de provocar o pensamento crítico, etc.
Bem, eu quero levantar aqui uma questão que o senhor Miguel Nagui, porque assim, ele tem concepções que estão levando as pessoas a concordar com ele e que eu discordo veementemente. Ele coloca que se o professor tem liberdade de expressão, e aí ele tem uma isso porque a gente tá falando de advogado e desembargador em São Paulo, né? Ele tem uma visão de liberdade de expressão absolutamente limitada. Se o professor tem liberdade de expressão, e ele confunde liberdade de cátedra ao mesmo tempo, dentro do espaço do colégio, o professor pode se negar a, por exemplo, passar a matéria por causa disso.
Sim.
Bem, tem alguém teclando aí no tema. E o que acontece? Eu acho isso uma coisa muito estranha, né? Porque se o professor se nega, né, a dar uma determinada matéria de ensino, né, a qual ele foi contratado
para um
servidor para...
Concursado para.
Você abre um processo administrativo disciplinar, né?
Sim.
Primeiro você abre um processo administrativo comum para fazer uma sindicância, depois um processo administrativo disciplinar, se for necessário, para punir aquele determinado servidor, no caso a gente está passando para o servidor, por não estar cumprindo, né, o currículo mínimo, né, daquela determinada matéria. Não vale para o professor universitário, né? Você tem um currículo mínimo colocado pelo MEC, né, para que você desenvolva determinadas disciplinas, determinadas competências profissionais, entendeu? O serviço social tem o seu currículo mínimo, assim como as demais matérias têm, as demais profissões têm alguns currículos mínimos, né? Vocês acham que... O que vocês acham dessa concepção de liberdade de expressão dele? Assim, porque ele entende que o professor não tem liberdade de expressão dentro da sala de aula, né? Ele não pode emitir uma determinada opinião, né? Expressar uma determinada opinião dentro de sala de aula.
Vou usar um jargão aí, igual quando a gente vai estagiar na pedagogia, né? Todo professor, cara, é dito e feito. Ele chega e fala assim, queridinho, fechou essa porta, quem manda, assim, mais ou menos no seguinte, não existe, enfim, as escolas particulares hoje tem, né, algumas, mas a escola pública não. O professor ali, ele tá ao léu, ele não tem apoio pedagógico, alguém que, raras exceções, algumas escolas que tem isso, mas ele fica por ele mesmo, entendeu? Então ele tem que se virar na conta de 40, 50, 60 alunos do jeito que ele consegue. E muitas das vezes a gente vê episódios dantescos de violência, descaso, enfim, tudo isso que a gente sabe que acontece no cotidiano da escola pública, né? E aí, assim, se você fala de liberdade, ele não tem liberdade. As condições que são impostas ao professor hoje não possibilitam ele sequer liberdade, a não ser que ele for numa escola que seja estruturada, que tenha uma certa tradição, sabe? Lá no Dom Pedro, lá no Rio, lá, aí sim, meu amigo, aí você tem estrutura, você tem equipe pedagógica, você tem sala de aula adequada, você tem laboratório. Cara, qualquer escola, vai no seu bairro, vai na escola pública do seu bairro e vai ver o que tem na escola. Se tiver uma quadra que esteja minimamente pavimentada com um professor de educação física da aula, é muito difícil a gente achar isso. E aí a gente fala, mas a liberdade do professor... cara, me desculpa, isso é uma ficção, porque isso não compete, não tem nada a ver com a realidade da escola brasileira, entendeu? A gente tem problemas estruturais muito graves e o cara falar de como se, enfim, dentro desse universo caótico, alguém esteja lobotomizando as crianças, entendeu?
A pessoa está disputando uma realidade extremamente desfavorável, dando aula em duas, três, quatro escolas, é muito comum. Como você falou sobre questões lá da falta de compra, da aplicação física, falta de vaga de estacionamento para ele poder parar o carro, insegurança, sendo ameaçado por traficantes, sendo ameaçado pelos próprios alunos em escolas públicas. Então, não é à toa que os professores são os profissionais que mais sofrem da síndrome de burnout, que é aquela síndrome de esgotamento, que é extremamente grave. E um outro princípio que diz respeito a essa questão da fingir argumentos, que o professor não deve ter liberdade de expressão, porque na interpretação dele, o professor tem uma, entre aspas, audiência cativa. Essa história de audiência cativa, realmente, para quem não tem a mínima noção do que tem uma sala de aula. Saiu uma pesquisa em 2014, uma pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem, e pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, e os dados do Brasil mostram que, em média, professores levam 20% das horas de trabalho para controlar a bagunça e pedir serviço dos alunos.
Sim.
Então, assim, quem sabe, uma aula para mais de 30 alunos, que é uma realidade de luxo hoje em dia, a média, eu já dei aula para 70 alunos em universidade.
Puta merda.
Então, é loucura. É desumano. Então, é insano imaginar que isso é uma audiência cativa. A coisa mais difícil hoje que temos é chamar a atenção dos alunos, sobretudo nessa nova, de 5 ou 6 anos para cá, com essa era de redes sociais, quando os alunos levam os celulares para a sala de aula, é muito complicado. Então, assim, tem realmente não tem nenhum sobre educação.
Eu queria falar um pouco em relação a essa questão aí da questão da audiência cativa, né? Que é o seguinte, primeiramente, a escola pública, ela nem sempre foi pública. As pessoas sabem, assim, as pessoas não tinham acesso à educação durante muito tempo. Foi um processo de abertura democrática que a gente começou a ter alguns investimentos, desde o FHC, enfim, com essas coisas dos acordos internacionais, houve-se a intenção, o esforço de ampliar e universalizar o ensino. E a gente conseguiu isso praticamente, né? Hoje a gente tem praticamente o ensino universalizado, o ensino fundamental principalmente, porque tem um índice de evasão muito grande para o ensino médio. Uma das coisas importantes disso é a ideia de que classes sociais não estavam na escola. Existiam grupos na sociedade que não frequentavam a escola. Então, o que acontece? A escola, antigamente, era o filho de um pequeno burguês que ele sabe desde a família o que é a disciplina, ouvir, prestar atenção, enfim, certas coisas da cultura que o menino que vem da favela ele tem outro estilo de relação parental e tem lógicas de funcionamento social muito distintas. Tem um professor meu que ele veio do Rocinho, ele cresceu e foi chaveiro na Rocinha, depois começou a estudar por conta própria, foi fazer universidade, enfim, aí ele tem um livro que chama Escola Favela e Favela Escola. Ele gostava desse processo, porque o percurso escolar dele não se deu na escola, ele fez supletivo depois, porque na escola ele tinha muitos problemas, muitas dificuldades, porque ele vivia outra lógica, né? Tem que ajudar em casa, enfim. E o que acontece? A gente tem um conflito, porque às vezes os professores, agora isso tem mudado, mas os professores é alguém próximo à classe média, alguém que tem aspirações à classe média, e valores comportamentais, valores de ethos social, muito diferente daquele menino. O menino vai na escola, muitas vezes fala manchar. Entendeu? Então, as pessoas, quando começam a falar esse assunto, elas não estão emocionando a massa. Sim, um número bruto de alunos. Porque, assim, ó, no nicho das grandes metrópoles, das grandes cidades, sim, vão ter certas condições e vão ter esses problemas com a questão da tecnologia, enfim, porque hoje em dia tem celular, vai chegar lá com WhatsApp, enfim. E só que ele não é domesticado. Essa aqui é a grande questão. O moleque da favela ele não é facilmente domesticado, porque a escola quer domesticar. Você fica sentindo, certinho. A regra que rege ele é outra. Então ele vai mandar o professor, sabe, se fuder, enfim, qualquer coisa.
Oh, assim. Nada. Vai furar o pneu, vai chamar o traficante pra poder.
E eu queria, colocar uma outra questão, né? Assim, a gente tá levantando essas questões das multifacetas da escola também, né? Até os espaços socioocupacionais e os desafios dos espaços socioocupacionais que os professores têm, né? Pela questão da precarização também, pela questão da cultura local, né? E que por muitas vezes a escola tem grandes dificuldades. De se inserir e entender, né, o meio no qual ela está sendo colocada, né? Na verdade, ele vem com ideias prévias de fora para tentar colocar dentro. É quase como se fosse um movimento jesuítico, né?
É civilizatório.
E aí, tem um rapaz que fez um ótimo comentário, que é um dos principais comentários que eu estou recebendo ali. No meu vídeo, né, que é basicamente que os orientadores, coordenadores pedagógicos são mal formados e em sua grande maioria são doutrinados e doutrinadores esquerdistas.
Uai.
Pois é, porque assim, só existe a doutrina de esquerda.
Não.
Então, fica também uma grande questão, o que é, afinal de contas, o que é uma doutrina? Porque assim, a gente tem doutrina jurídica, né? A gente tem doutrinas jurídicas, doutrinas penais, né, nas faculdades de direito, por exemplo. A gente tem a doutrina espírita, né, dos espíritas aí, né, o Diego que é espírita, né, eu também.
Já fomos.
Também tem, né, o termo da doutrina espírita, etc. Afinal de contas, o que é o doutrinar, né? O que é doutrinar uma pessoa? Vocês têm uma concepção específica sobre isso? Porque o que me parece é que as pessoas confundem doutrinação com lavagem cerebral.
Não, na verdade, assim, eu já vi o emprego da palavra doutrinar no sentido de imposição de certa ideologia e modo de ver a contragosto da pessoa, entendeu? Então você vai pegar e é isso, meu irmão. Não tem outro, não. Entendeu? Ponto final.
Como se fosse um movimento dogmático sem criticidade.
Da imposição de uma determinada corrente de pensamento, enfim, alguma coisa assim, tipo, idade média. Ou você acredita em Deus, ou você vai pra fogueira, meu amigo. Entendeu? Um pouco isso.
Entendi. Então, por exemplo, quando a minha professora entrava em sala de aula na minha época do fundamental, eu acho que sexta ou sétima série, e ela entrava na sala de aula, enquanto espírita, ela fazia uma reza. Falando, cara, eu lembro até hoje como é que era. É preciso de ti, Senhor, para concretizar os nananana, que era sobre, né, a
escola.
E ela obrigava a gente a fazer isso em pé. A gente tinha que ficar de pé.
Sim, sim.
Né, e fazer isso. A professora de química fazia isso. Eu fazia aquele negócio e ficava tipo, porra, que saco, por que eu tô fazendo isso? Começa a porra da aula, louco. E hoje eu sou uma pessoa cristã? Não.
Sim, sim. A grande questão é que a grande doutrinação, ela prevê uma passividade do sujeito, né? Que como se
tal,
fosse possível,
né?
Exatamente. Como se fosse possível você impor aquela ideia do Paulo Freire de educação bancária, você vai depositar na cabeça da pessoa e pronto, ela recebe porque ela é um simples receptáculo. Não, isso não existe. O que acontece é assim, por parte do professor ou por parte de determinado grupo social, pode haver essa questão de querer, né? Impor aquela ideia, mas ela nunca se concretiza totalmente, né? O próprio Gramsci, na ideia de Gemini, ele vai falar que é um poder que se constitui, mas temporariamente, na história, isso momento vai se dissolver e novas relações de poder vão surgindo. Então, nunca existe uma doutrinação, enfim, né? Ou sou doutrinado e pronto, por favor, entendeu?
Sim, não sei se falar. Tipo, lá a gente vê essa doutrinação. Onde pessoas até se matam em nome do seu líder, do seu Deus. Esses dias mesmo, eu já, às vezes eu perco tempo de bater no Facebook, maluco.
Cara, eu tô respondendo quase todo mundo no meu canal ali.
Eu tenho que falar com isso, que é inútil. Eu comecei a conversar com um colega, e aí, cara. Você tá falando que tem doutrinação marxista em escola. Vá numa escola, por favor, lá em intervalo, não. Faz uma enquete com os alunos.
Pesquisa, né?
Você é capaz de dizer um conceito de Marx. Sabe o que é subestrutura? Explica pra mim. Você sabe o que é mais valia? Lá posso, tenho certeza absoluta. Que ninguém sabe.
Sabe o que é alienação do meio de produção?
Os marxistas nem eles vão saber te falar?
Como é que você pode dizer que é uma doutrinação marxista, sendo que tudo que a galera quer, aí eu falo, Vitor, faz uma pergunta, pergunta para os meninos, qual é o sonho da sua vida? Eu sou capaz de encostar um dedo que 90% vai falar assim, variações entre, o sonho é ter um emprego legal, é viajar para o mundo, ter muito dinheiro, é comprar uma casa, é comprar um carro, então, ou seja... 1%, acho que no mundo, vai falar, meu sonho é ver um mundo melhor. Porque sim. A galera tá desesperada.
0,0. Não, porque assim, 0,01% vai falar assim, eu quero a desapropriação dos meios de produção e...
Revolução proletária.
Revolução proletária. Assim, 0,0.
Eu vejo... Eu me acho, por que eu vejo que é esse tipo de iniciativa? Um modelo de prova para conquistar não só a hegemonia do pensamento conservador nas escolas, mas a supremacia. Tem que eliminar qualquer tipo de pensamento crítico, argumenta-se que qualquer tipo de relação entre conteúdos de sala mais críticos e vinculados a questões da realidade social é uma doutrinação. Então eu vejo realmente que é uma forma de questão básica do sentido de uma educação.
É, tem uma coisa que eu acho que falar.
Eu vou acabar cortando. Eu só queria levantar uma bolinha aqui rápida. É, a gente está sendo assistido pelo Felipe Moreira, que é professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? O UESC atualmente está em greve, em uma situação complicada. E que também é conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social, que é o meu conselho profissional. É, e ele passou para mim aqui um trecho prévio de um artigo que ele vai apresentar no 4º Seminário Internacional sobre Direitos Humanos, que vai acontecer esse ano na UERJ. E eu queria dar uma lida aqui para vocês, para vocês terem mais ou menos uma noção de uma bola que eu quero levantar. Que ele e o Jefferson Lee, que foi... que também é professor agora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e que foi assessor político no meu conselho, discutem, né? O projeto prevê, dentre tantas outras coisas antidemocráticas que seriam vedadas em sala de aula, a veiculação de conteúdos e a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas e morais
dos pais
responsáveis pelos estudantes. É o artigo 3º, parágrafo 1º. E que o professor, no exercício de suas funções, não incitará os alunos a participar de manifestações em atos públicos especiais, artigo 4º, inciso 1º. Se quisermos pensar num exemplo prático, isso significa que o professor estaria proibindo de debater criticamente, em sala de aula, o alto terrorismo que ocorreu em Flórida, nos Estados Unidos, onde um homem entrou numa boate, público LGBT, e assassinou 50 pessoas, ferindo mais 53 outras. Caso um único responsável por alguns alunos afirmasse que a homossexualidade atentaria contra sua moral e convicção religiosa, este mesmo professor estaria previamente proibido de convidar os seus estudantes a se somarem às manifestações de repúdio ao tamanho barbárie homofóbica, ou mesmo às mobilizações que envolvessem interesses que são quase universais entre os estudantes, como o direito ao passe livre, defendido massivamente ao longo das mobilizações nacionais ocorrendo em 2013.
Pois é. Né?
Isso, o nome do artigo vai ser Escola Sem Partido, Nota sobre a Educação e Direitos Humanos. É, cara, assim, uma ótima ponderação dele, que é o Felipe e o Jefferson ali, né? Felipe Moreira.
Tem uma coisa que pra mim é muito, muito, muito forte, e eu percebo isso muito mais forte isso na creche, geralmente nos anos iniciais, mas isso pra mim acaba tendo um certo peso em outros setores. Que é essa coisa da família versus o público. Ou seja, a relação é entre público, o privado e o público.
Uhum.
É, isso, eu queria até fazer um debate histórico aqui. Pode?
Pode.
Ah, então. É o seguinte, eu tenho um texto muito bacana que eu estudei no mestrado, que é do único professor que está aposentando, o professor na fábrica, organizado por ele, que chama A Educação nas Constituintes Brasileiras. É, e falando desse processo, na Constituinte, que é essa nova de 89, 90, né, esse processo da Constituição Democrática, e o título do capítulo é um conflito fora de nada. Por quê? O que ele vai resgatar? Ele vai falar dessa coisa da luta que foi na Constituinte a definir uma série de coisas, né? Porque vocês sabem que o processo da Constituinte, você tem subcomissões, que é muito específica, e ela vai se alargando para coisas no geral, para você fechar esses processos. Uhum. E aí, o que acontece? A gente vinha de um movimento de democratização, tinha um certo perfil de esquerda, e defendia uma série de pautas, né? E na subcomissão de Educação, Cultura e Esporte, que foi a primeira, uma das do primeiro processo lá da Constituinte, a gente tinha bastante formulações da Constituinte bem progressistas, né? E com o passar do processo, isso foi se complicando. Por exemplo, no início dessas subcomissões, alguns pastores ou pessoas ligadas às instituições religiosas defendiam certas coisas. Depois de um certo processo, que acho que os partidos que ainda não estavam se organizando, estavam num processo ainda de leitura, eles começam a fechar, olha só, não dá para votar nisso, não dá para fechar aquilo, vamos votar alguma coisa. E tinha o Centrão também que fazia o jogo, e a gente teve um processo de refinamento disso. Mas o que isso apresenta para a gente? É que, historicamente, existe uma disputa, porque, não sei se vocês sabem, na Constituição, a educação é um direito público subjetivo. O que é isso? Isso é uma tentativa muito louca de tentar conciliar duas coisas,
uhum.
Que é a educação fornecida pelo Estado, ou seja, um direito público, e subjetivo, porque representa o papel da família, porque inicialmente nos textos não tinha propriamente igualar essa coisa da participação da família. Então, o que acontece? Eu acho que isso é, assim, para as pessoas de modo geral, muito difícil de entender, porque é essa coisa assim, educação se dá em casa, na escola você vai aprender matéria, sei lá, o que eles vão dar um nome para isso, né? Como se não tivesse relações humanas ali de educação, porque a educação se assim, as próprias relações humanas que te transforma, que fazem você transformar outras pessoas, e assim por diante, né? Educação é processo, você é educado a partir do momento que você quer jogar uma pelada. Olha, você vai jogar pelada, ok, você vai jogar em composição, você vai fazer qual o papel, enfim, ali já está sendo dito para você como você vai se posicionar, como você vai ficar, e você também, ao mesmo tempo, vai fazer parte desse processo, e isso acontece, né? Uhum. Acontece naturalmente. A diferença da escola é que a escola é um processo sistematizado de ensino.
Uhum.
Né? Nas relações sociais de liderança você tem. E aí existe uma dificuldade das famílias e dessa galera que tem esse perfil conservador, que acha que o papel da escola nada mais é do que ensinar certas disciplinas e certos conteúdos e pronto, não tem obrigação nenhuma. Sabe? Como se fosse possível isso, né? E aí elas acham, eu sou cristão, acredito nisso, naquilo, blá, blá, o professor não pode negar isso, sendo que, por exemplo, questões como a questão de centro dos dinossauros. Aí o professor de biologia vem na aula lá dele lá, fala dos fósseis, fala dos dinossauros, aí vai falar, mas na Bíblia não tem. Cara, isso acontece sempre na escola. Escola pública,
com
geral de periferia, ainda mais hoje, porque o pentecostalismo está muito forte nas periferias, é muito comum, e tem criança que levanta a boca dele no cara do professor, o pastor não disse isso, deve isso acontecer.
Uhum.
Então, o professor ele fica numa saia justa, por quê? Os familiares vão pressionar na escola, quando não vai o pastor, inclusive nas ocupações de São Gonçalo, as ocupações das escolas que teve da rede do ensino médio, né, da rede estadual, teve um pastor lá em São Gonçalo que foi com uma galera lá para tirar o molecado da escola. Entendeu? Falando que não era esse papel, não sei o quê. Aí tinha uma galera que jogava bombinha dentro da escola para assustar o pessoal que estava ocupando.
Nossa, muito
então,
bem.
Pois é. E então a gente tem esse conflito, né? Eu posso dizer que ele vai permear toda a discussão da educação, que é o conflito entre os interesses privados e familiares e o interesse público. O Durkheim, que inclusive era pedagogo e sociólogo, um dos três porquinhos da sociologia...
Um dos caras que começa, né, essa brincadeira chamada sociologia...
Ele fala que a escola deve proteger os filhos dos seus pais. Porque ele vai falar que para construir uma sociedade, né, republicana...
Obviamente, Durkheim é um doutrinador de esquerda. Durkheim era muito de esquerda. Era socialista.
O
Sérgio Guardiolanda também, um homem com o dinheiro, esse clássico do Raízes do Brasil, ele fala sobre isso. Mas ele argumenta como que, para ele, os órfãos seriam os melhores homens públicos possíveis, porque eles não têm na sua cultura esse patrimonialismo de querer fazer com que a sua honra privada contamine a vida pública, a ética da vida pública, com outro tipo de demanda, né, antirrepublicana. Então ele vê essa burocratização necessária do Estado, a burocracia no bom sentido, né, nas impessoalidades, em eficiência organizacional, e que são valores antagônicos aos valores da família.
Impessoalidade no sentido de, do Estado não...
Tomar partido
de uma determinada pessoa, de uma determinada família. Que é o que o Estado isso, não faz, né?
De justiça, de justiça social, de não ter privilégios baseados em família, de não confundir o que é esfera pública e esfera privada.
Exato, né? De não colocar o ferro na secretaria tal.
Isso, exatamente. Uma questão que o Jim falou você bastante é essa discussão sobre família e escola. Até há pouco tempo, uma das grandes discussões que eu via sempre em congressos de educadores era o inverso. Era assim, professores preocupados porque as famílias estavam abrindo mão da educação dos seus filhos e delegando aos professores uma questão que deveria ser da família. Então, os pais, tanto os pais de classe média, sem tempo, pai e mãe trabalhando, aí agora, sobretudo com computadores, cada um fica aí no seu dispositivo, eles nem conversam, nem na hora do almoço, e aí o professor é aquele que acaba sendo a única fonte de referência, ou talvez uma das fontes de referência do aluno, é de forma dos olhos, porque imagina, o professor tem 40 alunos, como é que você vai dar? Não vai ser pai de 40 alunos. Só o primeiro que é um livro importante, chama-se... professora sim, tia não. Isso. Justamente para deixar claro que professora não é tia. Professor é uma trabalhadora.
Não é parental, né?
Reconhecer isso na relação profissional. Ela tem que ser respeitada e valorizada, porque tia não faz greve. Tia não exige condições básicas de trabalho. Então, essa é uma distinção extremamente importante. Então, você vê como que essa legislação que estão querendo propor está na contramão da própria realidade, em que pais, na verdade, atualmente estão deixando a desejar em sentido de educar seus filhos. Isso é de que não tem a mínima ideia do que está acontecendo em sala de aula, esse tipo de proposta, como diz o Carnal. Eu concordo com o Carnal, tem. E todos aqueles termos que ele disse, mas nem isso eu já repeti.
O Carnal, obviamente, também é outro socialista.
Velho, impressionante.
Assim, né? Você discordou, você é socialista. Quem dera, né? Você quer todo mundo socialista, porra, a revolução tá nas portas.
Não, comunista.
Comunista.
É comunista.
Pior aí. Matou trilhões.
Matou milhões.
100 milhões de mortos. Uma vez um cara tava falando isso, né? Porque o comunismo matou 100 milhões, não sei o quê. E aí eu vi pro cara assim, cara, olha só, eu não sei de onde é que você tirou esse número aí, porque você tá contando o quê? Morte por idade também, ou doença?
Pois é.
A gente pensa só na Segunda Guerra Mundial, você tem aí o quê? 20 milhões que morreram do lado soviético e 15 milhões que os soviéticos mataram. Já tem 30 milhões. Mas tem um relatório da ONU, que saiu ano passado, que fala que entre 1990 e 2015 morreram 250 milhões de crianças no mundo. Como o socialismo não existe mais...
O que faz? A gente tem que ver, porra, a Catarina é pior, cara. Ele matou 150 milhões a mais, ela é só criança.
É muito ruim. Se dia eu ver alguém, o Diego Evara só não matou a mãe porque não teve jeito, um assassino.
Cara, é uma ideia assim.
Eu falei assim, cara, quem matou mais, Duque de Caxias ou Diego Evara?
É.
Duque de Caxias ou na Guerra Paraguai, vive que morreu 200 mil pessoas no Guerra Paraguai.
Uma coisa pior do que a outra. Sim, sim. E assim, essa questão do projeto, que obviamente é um projeto que se coloca a favor de uma neutralidade, da exclusão de um determinado tipo de ideologia e doutrinação, é a favor de uma determinada ideologia e doutrinação deles. Só que o que me coloca é, né, os legisladores, minimamente possível, assim como o movimento que se propõe, o movimento social de pais e estudantes, etc., de um legislador determinado, de um advogado determinado, ele minimamente tem que criar-se um projeto de lei, tem que se embasar teoricamente, né, com metodologias científicas válidas, né,
Infelizmente, eu discordaria de você, porque o que a gente vê na Câmara realmente não é isso. O pessoal não se embasa, deveria, né? É ideal. Mas não se embasa em metodologia científica, não se embasa em conceitos consolidados. Eu acabei de ver aquele projeto do Feliciano, que acabou de ter uma movimentação, que é obrigar o ensino de criacionismo nas escolas, no ensino médio seguido no MPB. No mês passado, houve uma tramitação onde um homem deputado, esqueci agora o nome, e o nome de criacionismo é teoria da criação. Então, é isso que está lá. Então, ou seja, não há nenhum cuidado desses legisladores em ter qualquer tipo de base para suas coisas. Não tem.
Sim, minha namorada que está aqui comigo aqui, que ela não quer participar do Hangout porque ela tem vergonha, mas hoje ela falou argumentos que eu achei esplêndidos, enquanto bacharelando em direito, né? Que eu acho ela uma futura profissional de direito. Eu tenho que puxar o saco dela agora aqui. Ela tá mostrando tudo pra mim. Eu acho ela...
Não é isso.
Sei, não. Ela tá aqui, eu tô falando isso, mas ao mesmo tempo ela tá jogando o quê? Taco, sei lá o quê. No iPad enquanto ouve a gente. Ela levantou uma questão assim, que você tem a Procuradoria-Geral da República, né? Você tem os órgãos da Advocacia-Geral da União, que... o Ministério Público Federal, etc., que eles não ficam toda hora fiscalizando os legisladores, né, e os projetos de lei desses legisladores, porque eles pressupõem, né, que esses legisladores, ao entrarem com os legisladores, fizeram um curso para saber o que é constitucional, inconstitucional, etc. Bom, vira e mexe de vez em quando, aparecem uns projetos desse de lei que é tão bizarro, mas tão bizarro, com uma comoção tão bizarra, que eles têm que se posicionar. Tipo assim, pô, olha só, esse projeto, vocês estão malucos, né, projeto de lei, não pode. É. Aí, como eu falei anteriormente no começo do Hangout, acho que quem não pegou, o próprio Ministério Público Federal, né, na Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, ele se posiciona em relação a isso. E um dos posicionamentos que eu acho interessante que tem na legislação é sobre a questão que eles falam de que era justificativo do Miguel, né? Miguel, muito íntimo, né? A gente jogava futebol na van, vamos fazer do bom aqui, né? Miguel era um péssimo defensor, dava canelada em todo mundo. Que o Naguib coloca é que, por muitas vezes, os professores querem impor uma moral sexual diferente dos pais, né? E a gente falou aqui da diferenciação entre o ensino... da educação, né, e o ensino privado ali da família, do âmbito da família, as regras morais daquela determinada família. E aí isso me lembra do projeto de lei que teve aqui em Volta Redonda, que teve em outros municípios também, que é aquele proibindo a ideologia de gênero, né?
Sim.
É outro tema que eu não aceito discutir a partir desse princípio, que existe,
mas mas assim, eu acho esse projeto de proibir a ideologia de gênero maravilhosa. Não sei você, o André, porque se você proíbe ideologia de gênero,
você vai chegar nas escolas e vai falar o seguinte, olha só, é, lugar de mulher é onde ela quer, porque a ideologia de gênero fala que mulher tem que ficar na cozinha, não é? A ideologia dominante, né, é que ela tem que ficar na cozinha, que azul é de menino, que rosa é de menina, né, que bissexual. Tá. É, não existe. É um ovo na Matrix.
É.
É. E assim por diante. É. Então, assim, se proibir a ideologia de gênero, se proibir essa ideologia de gênero, eu acho que é interessante, né? Como é que é? Início de coisa.
Esses caras, eles são tão loucos. Porque, assim, eu imagino, fabuloso, que se essas doideiras passar, não vai passar, mas se passasse, gente, sério, não ia ter cadeia pra professor, porque. Qualquer aluno que se sentisse constrangido por conta de um posicionamento qualquer do professor, à esquerda ou à direita, vai poder denunciar. Então,
sim.
O cara disse que o aluno que tem um emprego, aquele que é de esquerda, vai dizer isso está errado, porque eu não quero ser empregado, eu quero ser empreendedor, por exemplo. Daí a gente vai ver as diferenças ideológicas de escolas de classe popular, né, como nós conversamos, que querem orientar os alunos para serem técnicos e outros centros chamados de ponto, de elite, que falam sobre empreendedorismo, referência de um livro, etc. Aí, qualquer tipo de direcionamento nesse sentido é ideológico e pode, em tese, trazer problemas.
Uhum.
Uma outra questão que vocês podem falar.
Como eu disse anteriormente, né, no Hangout, a legislação está tentando fazer coisas que o próprio Estatuto do Criador Adolescente já defende prevê. Os estudantes, né? Já prevê nos artigos 16, 17, 18 e 18-O, né? Que é, o professor coloca em situação vexatória, né? Não pode fazer esse tipo de coisa, o professor não pode colocar o estudante em situação vexatória.
Mas o ECA é uma ficção, na realidade, né? Que enfim, aplica.
Que é muito difícil, as pessoas não conseguem.
É claro, né? Pois é. Mas assim, por isso que eu vejo claramente que esse projeto é um cavalo de Troia. Porque ele coloca aqueles pontos onde é consenso e onde já é realizado. Ou seja, essas coisas que já estão na Constituição, já estão no ECA. Ele suprime alguns direitos que estão na Constituição, como o debate que vocês mencionaram, o professor, em uma das principais vozes hoje, críticas em relação à liberdade pedagógica, por exemplo, a liberdade de linhas pedagógicas. O projeto da escola de partido reprime, tira isso, coloca outras linhas. Quer dizer, há várias liberdades previstas em lei. Eles retiram umas, colocam poucas liberdades, parecendo, dando a entender que a pluralidade é um valor que o projeto da escola sem partido tem como prioridade.
Uhum.
Mas aí, no meio dessas obviedades, no meio de coisas que já são conquistas, colocam coisas estranhas como essa, de não se chocar contra a moral da família. E aí a gente vê como uma lei, uma projeto de lei, traiçoeiro.
Sobre a pergunta profissional, né, essa questão da moral da família, né? Porque as famílias, realmente, cada uma das suas famílias tem suas regras, etc. Foi uma vez que me designaram para fazer uma palestra sobre violência sexual e sexualidade na adolescência, né, sexo na adolescência, perdão, numa comunidade aqui da cidade de Montezão, do Vila Brasília, né? A comunidade da Vila Brasília é um complexo aqui na região de comunidades extremamente precárias, muita falta de ausência do Estado, na verdade. E aí, pô, eu fiquei, cara, o que eu vou falar pra essa galera? Porque assim, se eu chegar pra eles e falar que o código pena, que o adolescente tem direitos sexuais a partir dos 14 anos, eles vão me matar, né? Eles vão notar. Aí eu fiquei assim, cara, como é que eu vou falar isso? Porque assim, cada um tem aqui uma determinada linha de raciocínio. Eu vou meter essa de primeiro, eu vou deixar eles fazerem a catarse ali da revolta. Depois, quando todo mundo estiver mais ok, aí eu tô outra conversa. Eu cheguei lá, gente, para o seguinte, a partir dos 14 anos, tá? Seus filhos, meninos e meninas, podem transar. Nossa, mas ele foi um grudão dessa. Ah, isso é um absurdo. Levantou uma senhora que eu nunca vou esquecer, porque ela também é usuária da saúde mental. Que milita na saúde mental, o senhor está querendo, propagando putaria aqui, não sei o que, e quer estar lá sentado. E aí ela falou, mas, aí, isso porque eu só falei isso, mas, cada uma das famílias tem suas regras morais internas em relação à questão de sexualidade e de sua cultura que vai passar para seus filhos. O que não significa que vocês podem retirar um direito que é obrigatório a todos. Né? Se eles têm direito à sexualidade, ele pode, né, usar. E você não vai fazer nenhum processo judicial contra, né, aquilo. Você for fazer um registro. Minha filha de 16 anos fez sexo. Fui no delegacia para registro. O que o delegado vai fazer? Vai rir da tua cara, né? Olha. Né? Ou meu filho. Olha, tem 16 anos, foi consensual. Né? Foi. Ah, então nada se pode fazer em relação a isso. É... E aí eu levantei a questão, só quem é evangélico, quem que é católico aqui, aí o pessoal foi levantando a mão, quem é espírita. E eu fui perguntando, quais são as regras do espiritismo em relação à sexualidade? Aí a pessoa foi lá, e o sexo, né? Ela explicou. Evangélicos, evangélicos explicaram. Católicos, né? Todo mundo explicou. Eu falei, então, certo? E vocês vão passar essas regras para os seus filhos, né? Que são as regras da família, mas ao mesmo tempo vocês têm que lembrar que ele também tem o direito de fazer isso, né? Você tem a liberdade religiosa, mas a liberdade religiosa e política, ela não pode ultrapassar o que o artigo 5º da Constituição, agora eu não lembro qual inciso específico, fala, né? Você é livre para praticar a sua religião, desde que você não se utilize dela para se excluir direitos que são obrigatórios a todos.
Sim.
Né? Então você não pode se utilizar da sua religião para excluir um direito de uma determinada pessoa. Mas você pode passar ali,
né? Uma discussão muito importante na ONU sobre direitos culturais. Até algum tempo atrás, pensava-se o problema do relativismo cultural, dizendo que nós não deveríamos interferir em cultura dos outros porque não tem a sua própria cultura, etc. Depois veio o conceito de direitos culturais. A própria pessoa, ela tem direito, em termos individuais, de usufruir do patrimônio cultural da sua comunidade, mas ela também tem direito de não querer os valores da sua comunidade. Ela tem o direito de negar os valores de sua própria comunidade. Então, em casos extremos, uma menina que mora numa comunidade onde se faz algum tipo de violência, como a mutilação genital, seja lá o que for, ela, como indivíduo, não pode ser coagida pela sua própria comunidade a aceitar a sua cultura, mesmo sendo algo tradicional. Ela tem direito, individualmente, de recusar. E o problema de fazer com que a escola se torne só repetidora da sua própria comunidade é um grande equívoco, porque a escola tem que ser um treinamento, a palavra correta, mas ela é nenhuma do mundo, ela está tentando fazer com que o estudante se relacione com pessoas diferentes, com conflitos diferentes. Então, é uma forma de inserir a pessoa numa reflexão sobre todas as contradições do mundo. Então, se você diz que a escola se torna uma bolha repetidora da própria comunidade, isso é um caminho para um fechamento cada vez mais perigoso, inclusive, fazendo com que as pessoas acabem se fechando em seus próprios valores e começando a entender as diferenças como ameaças, como coisas perigosas. O Manuel Castells tem uma reflexão muito importante sobre isso em Sociedade Verde, quando ele diz que uma sociedade complexa como a nossa, cheia de migrações, de trabalho, com capitalismo informacional, a tendência é realmente ocorrer mais casos de fundamentalismo, de reuniões de grupos com culturas parecidas, porque isso acaba se tornando uma forma de defesa em relação a toda essa desfragmentação de uma sociedade que as exclui e que realmente as ameaça em termos de trabalho. Ou seja, irmanicamente ou tragicamente, é a própria complexidade do mundo via comunicação e via globalização que força pessoas a se retraírem em suas próprias comunidades e ficarem mais fundamentalistas. Ou seja, a escola não pode deixar de ser complexa, sabe? Não pode deixar de ser todas as vozes, não pode deixar de ser uma das referências para fazer com que o aluno contraponha os valores da sua própria comunidade também. Não é só para repetir os valores da sua comunidade. Ele precisa problematizar. E se um projeto desse quer impedir a escola de problematizar, sério, é uma cultura de guerra, uma cultura de
Por exemplo, eu já conversei até com os americanos em relação a isso, por exemplo. Essa questão da religiosidade no Brasil é uma questão que está muito longe dos espaços públicos. Então, quer dizer, essa relação, esse meio campo entre as religiões, a escola tem um papel importante em relação a isso. É bem complicado, um terreno muito difícil. Mas essas coisas têm que ser trazidas, entendeu? Porque o menino que é de matriz africana, ele vai ter muita dificuldade se não for no espaço público. Porque nos espaços tradicionais cotidianos, ele está sendo oprimido, entendeu? Então, o espaço público é a arena onde se pode levantar essas questões, né? Levantar essas críticas em relação às mais diferentes tradições. E se a gente impede isso, a gente fecha esse caminho, né? Uma coisa que eu queria levantar em relação a isso é como esses processos da escola sem partido eles evoluem enquanto discurso, né? Porque a grande questão é que isso se torna um palco nas redes sociais, na mídia, que fica uma coisa muito louca, né? Quer dizer, surge um projeto, ninguém verifica, ou poucas pessoas vão verificar os fundamentos dele, e começa um processo de uma degladiação muito louca nas redes sociais, o que faz com que o assunto ele apareça e recorra muito mais vezes através de meme, através de tweetada, através de, enfim, YouTube, e assim. E aí o que acontece? A educação, quer dizer, qualquer área, né? Mas a educação, ela, de modo geral, é a área que tem mais limitação de regras. Ou seja, todo mundo acha alguma coisa sobre o que deve ser a educação.
Imagina como é que ele caga de regra, né?
Pois é. Eu sei que algumas áreas vão sofrer muito em relação a isso, né? Mas olha assim, meu pai faz assim, não sei quem faz assado. Eu falo assim, olha só, você vai falar isso com o médico? Você vai chegar no médico, olha só, senhor, o senhor está me receitando isso, mas a minha tia lá, do não sei de onde, disse que eu tenho que tomar um chá tal. Não, você não vai questionar o médico, certo? Porque isso tem a ver com questões de poder dentro da sociedade, né? Estruturas de quais são as ocupações aí que são consideradas válidas, né? Opiniões válidas, e quais não são. Eu fiz 5 anos de pedagogia para que...
Mas assim, na verdade as pessoas não vão questionar o médico por uma questão também da posição de poder que o médico tem, né? É uma questão complicada. As pessoas devem sim, obviamente, questionar o médico em algumas condutas, né?
Sim.
O que você está questionando?
Atendimento humanizado, enfim.
Sim, né? Conduta ética em relação ao atendimento das pessoas. Uma pessoa que ia participar do Hangout, infelizmente não pôde participar, é o Pirula. Não sei se você conhece, André. O Pirula falou que ele conhece o senhor, né? Gosta muito do seu canal. Mas infelizmente ele não pôde participar porque ele tá com uma tia muito doente, né? Então ele tá cuidando dela, então ele não pôde participar. Então um abraço aí, Pirula, tudo dê certo pra você.
O Pirula é genial, eu imagino. O cara
Eu gosto do canal, apesar, né, dele. No vídeo dele lá, ele tá falando, eu concordei e discordei em algumas questões, né, sobre o escola sem partido que ele colocou lá.
Nada mais saudável, né?
Nada mais saudável, obviamente, né? Eu acho que esse debate, né, do escola sem partido, dessa situação, quando parece mais um debate de escola sem política de esquerda, né? Qualquer outra política que seja fora da esquerda, tudo bem. É um debate, assim, amplo, né? É um debate extremamente complexo, né? E é uma coisa, assim, que a gente tem que ter em vista algumas questões. Ao mesmo tempo que esse projeto vem para proibir, né? Basicamente, né? Que os professores têm alguns posicionamentos políticos contrários e questionadores nas escolas. Eu também acho que os profissionais de educação, né, as demais pessoas, as pessoas que estão no espectro de esquerda também tem que ter em mente que a escola, ela é um órgão do Estado, né? Então, assim,
sim,
tem um limite de intervenção ali que institucional para você, então tem que tomar cuidado com algumas coisas, e o Estado, ele sempre vai querer manter o status quo, obviamente.
Sim.
Né?
Uma apresentação popular, que nem eu.
É, assim, não tem a ilusão, né, de que a revolução será, se for uma revolução.
Assim, mas foi porque, olha só, tem muitas outras perspectivas na Neubauer sobre educação que eu pergunto muito, como por exemplo a ideia do Ivan Illich. E para ele, eu já fiz alguns vídeos sobre isso, para o Ivan Illich, o melhor que se poderia fazer para salvar a educação de um país era acabar com todas as escolas. E para ele, a escola atrapalha os alunos, porque as regras, o horário, o excesso de tempo de escolarização mais atrapalha do que ajuda. E ele argumenta que a escola inventa necessidades artificiais para que ela mesma, enquanto instituição, corresponda a essas necessidades que ela mesma inventou, só para justificar sua própria existência. Curiosamente, o Ivan Illich, ele tinha uma origem de esquerda, porque a proposta dele era criar um investimento direto do Estado, não nas escolas, mas nas pessoas. Então ele fala sobre teia educacional. Ele é muito mais importante que o Estado invista em praças públicas, em equipamentos de lazer, de educação, de bibliotecas, nas próprias famílias. Então ele fala sobre a concessão de bolsas para os estudantes, bolsas para os alunos, desculpa, olha só os atos falhos, né, pensando como professor. Bolsas para as crianças, ou seja, em vez de você pagar toda aquela burocracia da escola, os recursos seriam diretamente concedidos às crianças para que as próprias famílias decidissem a melhor forma de criar o filho, comprando o que quisesse. Então, curiosamente, apesar de ter vindo de um pensamento mais de esquerda, ele acabou sendo depois incorporado pelo liberalismo. Então, tem ideias muito liberais falando muito sobre família, mas talvez felizes com a ideia da desescolarização no sentido de fazer com que o Estado invista em educação pública, em escola pública. Ele diz muito claro a diferença entre escola e educação. Ele, a escola não pode ter o monopólio da educação. E aí ele até diz assim, as grandes coisas que nós aprendemos, as melhores coisas que nós aprendemos na vida não é na escola, é em outras circunstâncias do dia a dia. Então, ou seja, não tô, eu não sou um defensor, eu não sou militante do Ivan Illich, mas essa perspectiva, ela é uma possível, ela é uma que gera muita discussão, e aí, mais uma vez, a gente vê aí como a escola é mal discutida, como a educação é mal discutida, por conta dessas dicotomias que, em minha interpretação também, grande parte das pessoas que estão apoiando, mesmo sem saber direito o que estão apoiando, o Escola Sem Partido, é talvez porque associou-se aos professores à esquerda ao PT. Então, tudo que é anti-esquerda é anti-petista. Sim. Então, se a escola sem partido é anti-petista, logo é boa, porque petismo é ruim. Então, virou uma super mega hiper simplificação biúta de toda a complexidade que é a discussão sobre ideologia. E a rede social a gente vê como tá burra, maluca. Por isso que eu defendo que os professores devem participar de rede social, mas eu entendo como não participam, porque realmente é uma coorta, né? É um troço de...
Tem algumas situações que você entra na internet, parece que a pessoa tem o intestino ligado ao teclado, né? É um pouco complicado. Senhores, a gente fez um debate muito interessante. Já fica aqui o convite para a gente fazer um debate sobre uma escola que nós gostaríamos que existisse, né? Que eu acho que esse debate é um debate interessante. São alternativas pedagógicas no mundo, né? Experiências pedagógicas extremamente interessantes que estão correndo no mundo atual, para os dois, né? Que o Onda tem uma série de vídeos muito boas sobre aquele pedagogo petista lá, como é que é o nome dele mesmo?
Paulo Freire, né?
Isso, né? O Paulo Freire, que ele foi no futuro, viu que o PT ia ser lançado, voltou pro passado, escreveu a pedagogia dele, e aí o PT usou depois. É, a concepção das pessoas é essa concepção muito doida sobre o Paulo Freire, né? A concepção do livro, né? Ah, por que o Paulo Freire que é petista? O quê?
É porque ele foi secretário de educação pelo PT, e o pessoal associa isso
com aí, né? O demônio.
Por conta dos meus vídeos, chega alguém, mas me fala aí, onde Paulo Freire, que país que Paulo Freire é utilizado, que lugar?
Primeiro do mundo.
Eu escrevi um artigo no Brasil Post ensinando qualquer interessado a identificar como é que você encontra a influência de Paulo Freire em Harvard, em Princeton, Stanford, MIT. Então é simples, tem uma busca no Google que você coloca o nome da pessoa ou termo qualquer, site, dois pontos, coloca o site, então você encontra assim centenas de referências em bibliografia de aula, em seminários, em projetos, em artigos. Então, assim, as grandes universidades do mundo estão aproveitando melhor o Paulo Freire do que as escolas brasileiras, que aqui no máximo acontece assim, foi na escola Paulo Freire, homenageia.
Sim, metodologia mesmo.
Em termos tecnológicos, nem dá tempo de formar o professor, porque a rotatividade de professor é um horror.
Eu fiz a minha monografia sobre Paulo Freire e uma das coisas que se constata, por exemplo, na metodologia do Paulo Freire no Chile, das experiências que ele participou, é que ele trabalha com uma equipe multidisciplinar. Onde que isso vai existir no Brasil?
A gente tenta, né? Fica difícil.
É impressionante.
E aí fica também um outro convite para todos
mais.
Que é um convite para a gente fazer um outro hangout aí, o Pilu, eu gostaria muito que participasse, que era sobre a filosofia da ciência, né? Assim, a ciência é neutra, é possível isso? O cientista é neutro, a ciência é neutra? O que é neutro? Existe neutralidade? Eu acho que é um debate muito interessante para a gente fazer. Eu gostaria de levantar aqui, gente, para entrar em algumas considerações finais, né? Eu tenho alguns compromissos no momento. Então, senhores, Diego, você tem alguma consideração final?
Eu gostaria de mandar um beijo pro Geraldo. Beijo, Geraldo.
Geraldo é de um grupo do Facebook que nós chamamos de Zamilingrado. Pronto, falei alguma pessoa.
Eu mandando um beijo pra ele. Eu tô lá no grupo do Zamilingrado. Essas questões de educação são questões que me interessam bastante, né? A minha área. Se quiser debater, conversar, estamos abertos. Eu por acaso pesquiso uma pedagogia específica, chama pedagogia da alternância, se alguém tiver interesse em saber o que é. É uma pedagogia usada em educação do campo, né, em áreas rurais. Então ela tem uma diversificação, é uma alternativa, né? Uma educação alternativa bem interessante. E também estou disposto a conversar um pouco sobre isso. Tá? Quem quiser me procurar lá, beijo pra você.
Show! André, jabá, considerações finais.
Eu só gostaria de lembrar uma outra coisinha que eu ia comentar sobre a importância da prática existencialista para a educação. Na universidade, a gente tem muita clareza de que uma boa educação é preciso ter um mínimo tripé. Eu ensino, a pesquisa e a extensão.
Sim.
Então, no ensino, a gente aprende o que existe. Com pesquisa, a gente descobre coisas novas que ainda não existem, mas que estão sendo formuladas a partir das relações da noção com a pós-graduação. E a extensão, que é levar os conhecimentos gerados e aprendidos na universidade para a sociedade. O próprio Paulo Freire deixa claro que não se faz pesquisa apenas na pós-graduação. O ato de ensinar exige pesquisa. Precisamente porque o conhecimento não é algo estático, o conhecimento está em permanente transformação. Então, não tem muito sentido uma educação que se restringe somente à aquisição do conhecimento, porque esses conhecimentos, a única certeza que nós temos na ciência é que um dia eles vão estar superados. Então, aprender o método de descobrir, aprender método de pesquisa, aprender a relacionar conhecimentos para produzir conhecimentos novos é indispensável para a educação. E da mesma forma que pesquisa é importante, a extensão também é indispensável, porque eu vejo que uma das principais reclamações que estudantes têm em relação à má qualidade de ensino é justamente a desconexão da escola com a realidade.
Sim.
Os alunos dizem assim, mas o que, que eu vou fazer com isso? O que, que isso tem a ver com a minha vida? Então, todos os esforços em relacionar a escola com o mundo, criticamente, é óbvio, são extremamente necessárias para uma educação integral, onde os alunos tenham consciência da utilização desses conhecimentos e saibam fazer práticas em relação ao conhecimento. Então, transformar a escola em bolha, em vez de fazer ensino, pesquisa e extensão, dialogando intensamente com a sociedade, é um grande equívoco que a gente está vendo nessa proposta da escola sem partido. Eu já participei várias vezes de oficinas com os alunos falando sobre história oral. A gente faz com que estudantes para os seus próprios bairros com um outro lugar. Porque, em geral, eles são muito estigmatizados. Mas quando a gente faz com que eles se sintam mais à vontade para pesquisar a história do seu bairro, entender quem é aquela pessoa que nomeou a escola. É alguém da comunidade ou foi o governador que mandou homenagear a mãe de não sei quem? Aquela rua é o nome de quem e por quê? Quem é importante na comunidade? Sabe, eles começam a ter uma outra percepção histórica, uma outra percepção de si mesmo como um personagem histórico que tem como participar da sua própria realidade, com autonomia. Então, nesse sentido, a gente vê como que não dá para pensar uma educação monolítica, porque, como foi dito durante vários momentos na nossa conversa, a neutralidade já é uma escolha por deixar as coisas como estão. Então, se nós estivéssemos em uma sociedade perfeita, possivelmente a neutralidade fosse aventada. Mas nós sabemos que não. Nós somos uma sociedade repleta de violência, de contradições. Então, não há como não fazer escolhas. Ser neutro é escolher ficar do jeito que está. Então, com tudo isso, eu mais uma vez, está muito claro que esse projeto é produzido por pessoas que não têm noção do que é educação, não têm noção do que é a realidade das escolas do Brasil. No caso do Senado, eu espero sinceramente que o Cristóvão Buarque, que é o relator do projeto, resolva essa parada de forma sábia. Não sei o que vai acontecer na Câmara, mas eu acho que esses movimentos são perigosos. A gente está vendo o crescimento desse tipo de paranoia e de reação no mundo inteiro. E realmente é um bom momento para a gente poder conversar mais sobre isso e tentar encontrar soluções aí para fazer com que a escola não seja como o Pink Floyd já criticou há muito tempo lá no The Wall, né?
Exatamente. Então é isso, pessoas. Obrigado por terem participado aqui desse hangout extremamente denso, né? E obviamente que faltaram algumas questões ainda para nós levantarmos aqui. Existem muito mais outras questões. Obrigado a todo mundo por ter participado. Obrigado o André e o Diego por terem respondido ao convite, terem se proposto a ficar.
Obrigado pelo convite.
Pô, a gente agradece. Tamo junto.
Eu agradeço. Vocês são fenomenais. E é isso, gente. Pessoal da Leningrado, né? Que na verdade a Leningrado é uma piada, né? Não tem nada de idolatria naquele troço, não. A gente fez uma piada com Stalingrado, com Leningrado, que eu acho isso uma coisa muito engraçada e esquisita. Um abraço para todo mundo e nos vemos no próximo debate ou nos próximos vídeos aí que sairão nesse canal altamente esquizofrênico. Um grande abraço.
Valeu!
Tchau.
Значит, увидел Бог.